Muito bem, doutor Alexandre Santos, diretor do Consulado do Esporte Clube. E alguém me lembrou aqui pelo WhatsApp, que agora tudo é WhatsApp, né? Que o Lupicínio Rodrigues escreveu também um hino para o Inter. Mas na disputa, na época, como ele já tinha feito para o Grêmio, o dele acabou não, mas escreveu também, mostrando que o coração dele era para todos, né? O grande Lupicínio Rodrigues. Passo a palavra agora ao presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, José Carlos Torres.
Obrigado pelo convite, colocar a Federação Nacional dos Jornalistas à disposição para avançarmos nesse debate, especialmente sobre o racismo no futebol, não só no futebol, mas na vida, que é um compromisso da Federação Nacional dos Jornalistas, e reafirmando a necessidade de democratização do futebol, da imprensa e do judiciário, para nós termos uma sociedade melhor. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o Torres, da Federação Nacional dos Jornalistas. Agora vai para a doutora Denise, que fala pelos direitos humanos da Presidência da República. Doutora Deise.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite que me foi feito, né, para estar aqui, e também duas sugestões, né? Eu penso, dentro da sua disponibilidade, né, de estar envolvendo mais os times de futebol nas campanhas de combate ao racismo, seria também interessante que os jogadores de futebol também gravassem peças publicitárias no mês de novembro. É? Eu roubei sua ideia? Ah, bom. E participassem também, né, de campanhas publicitárias no sentido do combate ao racismo, né, e contra a homofobia e a violência nos estádios e a violência contra a mulher, né? Eu acho que é importante os jogadores de futebol, né, que têm uma imagem, né, e essa imagem diz muito para o torcedor. Então, se é um jogador X que eu adoro, que é meu ídolo, mas é fulano que está falando isso, né? A questão da credibilidade tão dita dentro das campanhas publicitárias, né? Como você vende esse produto. Eu acho que vários jogadores independentes, não necessariamente só jogadores negros, mas jogadores brancos, também falando no combate ao racismo, nessas peças publicitárias. E também eu queria lembrar, senador, que vocês falaram muito de Lupicínio Rodrigues nessa mesa, né? E eu tenho o privilégio de ter nascido no mesmo dia que Lupicínio Rodrigues, no dia 16 de setembro. Né? E isso me deixa muito feliz. Que é o
bem
dia
próximo da primavera.
É, bem próximo da primavera. Por isso que eu estou cheio de flores. É. E aí, essa questão do Lupicínio é muito interessante, porque ele também nasce no mesmo dia que foi fundada a Frente Negra Brasileira, né? A Associação de Proteção dos Desvalidos em Salvador, que também tinha o objetivo de angariar fundos para compra de cartas de alforria em 1830. E nada acontece por acaso. Eu quero agradecer novamente esse convite, dizer que a Secretaria de Direitos Humanos sempre vai estar à disposição para contribuir, né, para o combate de todas as formas de preconceito e discriminação que ainda está na sociedade brasileira. Muito obrigada.
Muito bem, doutora Deise Benedito, que falou pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Passamos a palavra agora ao doutor Carlos Alberto Júnior, ouvidor nacional da CEPIR.
Mais uma vez, agradecer. Alô, alô. Mais uma vez, agradecer o convite em nome da ministra Luiza Bairros, dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse dia de hoje conversando sobre um assunto tão, ao mesmo tempo, ruim, que é o racismo, mas de uma alegria muito grande, que é o futebol. Então, a gente precisa desse polo negativo transformar isso em uma ação positiva. Por isso que eu acho que essas sugestões nossas aqui, que eu tenho convicção de que essa comissão prosseguirá em frente, convidando aos clubes que façam isso de uma forma amigável, que eles possam cada vez mais se engajar nessa campanha, que é uma resposta de responsabilidade social para a sociedade. Então, com isso, eu quero externar aqui toda a minha satisfação de estar aqui com essa mesa tão representativa nesta manhã e dizer que cada vez mais eu entendo que as instituições privadas precisam se moldar essa responsabilidade social, estar mais junto da sociedade e combater o racismo, combater a homofobia, combater a violência contra a mulher, é estar junto com a sociedade, mostrando que esse país é um país que combate qualquer forma de discriminação, mas que, para além de tudo isso, precisam de instituições fortes, sensíveis, para que a gente possa avançar numa nação igualitária, numa nação justa e com instituições fortes. Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço, me coloco à disposição, quero me colocar não só à disposição da comissão, mas também dos clubes, se eles entenderem que nós podemos contribuir com as palestras, com as ações dele no combate ao racismo. A ministra pediu que eu pudesse deixar aqui a ouvidoria, mas não só a ouvidoria, a CPI à disposição dos clubes para contribuir nessa formação que nós também achamos que somos responsáveis. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e eu acho que a gente dá um grande salto histórico hoje, senador, no combate ao racismo no futebol. Obrigado.
Muito bem, doutor Carlos Alberto Júnior, que falou em nome da CPI. Agora passamos ao doutor Adalberto Preis, que fala em nome do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele que é vice-presidente. Depois eu vou para os encaminhamentos.
Eu acabo de receber uma fotografia de um historiador da história do Grêmio com os seguintes dizeres. Negro Adão Lima jogou no Grêmio por 10 anos, estreou em 1926. E com uma outra informação de que 30 jogadores negros jogaram no Grêmio antes do Tesourinha, que foi considerado o grande marco da abertura multirracial, digamos assim, no Grêmio. Mas, senador Paulo Paim, a gente sempre aprende, né? Eu estou contente, satisfeito de ter tido o privilégio de participar dessa sessão. Aprendi muito com a visão de outras pessoas que têm outras experiências diferentes da minha, outros conhecimentos e com algum tipo de conhecimento bem maior do que o meu sobre certas matérias. Realmente acho que foi uma sessão muito produtiva. Tive a oportunidade de apresentar a posição do Grêmio, ouvi com satisfação do senador Paim, do doutor Carlos Alberto e do doutor Tolentino, frases contundentes, que no entendimento deles o Grêmio não é uma entidade racista. Se fosse só para ouvir isso, já teria compensado a minha vinda aqui. Mas não posso deixar de fazer, eu não gostaria, até porque alguém pode achar que quebra esse clima propositivo com o qual eu estou encaminhando esse encerramento final meu, mas não posso deixar passar em branco a observação do doutor Tolentino, que disse que achou justa a condenação do Grêmio. Que ele até pode achar, do ponto de vista pessoal, é um direito que ele tem. Mas, falando em nome da OAB, ele não pode dizer isso. Eu, como advogado antigo, muito mais antigo que o doutor Tolentino, digo com convicção, em nome da OAB, ele não pode dizer isso. Poderia dizer no nome pessoal, como uma convicção pessoal. Até atribuo isso como fruto da juventude e tal, mas, por favor, em nome da nossa OAB, não. Não julgue em nome da nossa OAB, inclusive um processo que não conhece. Mas, enfim, isso foi apenas um pequeno detalhe, um pequeno senão. Acho que foi uma contribuição importante também que o doutor Tolentino deu para todos nós, para essa comissão do Senado. E ponho, encerrando, o Grêmio à disposição de todas essas iniciativas de combate ao racismo. O Grêmio já vem fazendo isso há vários anos, mas ele se incorporará com vigor ainda maior em todas essas iniciativas que vierem a ser tomadas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito bem, doutor Adalberto Preis, vice-presidente do Grêmio. O doutor Ronaldo quer fazer uma rápida consideração. É legítimo,
aspecto democrático dessa comissão.
Consideração final. Acho que a frase ficou um pouco solta e isolada. Não foi justa a punição do Grêmio por ser o Grêmio, mas num caráter pedagógico, num caráter educativo. E aqui eu destaquei que foi o Grêmio, mas poderia ter sido qualquer outra torcida. Então, com essa finalidade pedagógica, educativa, da torcida do torcedor saber que se fizer alguma prática ilícita, terá consequência, eu reafirmo o que disse neste contexto.
Muito bem, muito bem. Mas ficou bem, eu acho que ficou bem na linha de que é a sua opinião, claro, e que aqui foi feito contraponto, doutor Adalberto, isso é bom, porque a gente vai enriquecendo e aprendendo junto, como foi dito. Eu vou para os encaminhamentos, né? Foi sugerido que essa comissão apresente como sugestão aos clubes de futebol para que dentro do possível gravem na camisa e façam divulgação usado pelos jogadores mensagem contra o racismo, bem como que promovam ações educativas. Em parte aqui já foi demonstrado que estão sendo feitos, mas o apelo, claro, é que continue esse movimento. É que eu peguei uma gripe danada, por isso que eu estou aqui com dificuldade. Avaliar a proposição de projeto de lei para que as pessoas que pratiquem crimes de racismo sejam submetidas também a medidas socioeducativas. Proposta aqui da socioeducativas pedagógica. Audiência pública para debater exclusivamente a violência nos estádios de futebol em toda a sua abrangência. Gravar peças publicitárias contra o preconceito, contra a homofobia, violência às mulheres. Eu proporia, e vou falar aqui agora, eu, junto com a senadora Lídia da Mata, nós criamos aqui no Senado a chamada medalha Abdias Nascimento. Essa medalha tem o objetivo de premiar aquelas pessoas que mais se destacaram na luta contra os preconceitos. Esse ano, e vai ser no dia 20, agora às 11 horas, vai ser o ministro do TSJ, Benedito Gonçalves, vai ser a Edna Almeida Lourenço, que foi relatora, né, lá na África do Sul, da conferência, a Edna Roland, né? Isso. E também, e do PAN também, Gilberto Gil, que vai ganhar medalha pela sua luta contra os preconceitos, Martinho da Vila, quero dizer que o Martinho da Vila já reafirmou que vai estar presente conosco, que vai receber a medalha também contra os preconceitos, o Milton Gonçalves também receberá uma medalha Abdias Nascimento na sua luta contra o preconceito, Silvio Humberto de Passos Cunhas também, indicado pela senadora Lides, e Francisco Rogério de Nascimento, em memória, presidente do Instituto Dragão do Mar, que também receberá. Eu vou propor que todo ano, dia 20 de novembro, que uma entidade também seja incluída entre os agraciados com essa medalha, né? Oxalá no próximo ano já seja um clube de futebol. Pela sua luta, a sua forma de agir, a sua forma de conduzir a luta contra o preconceito no futebol. Eu presido esta comissão e vou tomar liberdade de já anunciar que no próximo ano nós teremos também uma entidade de caráter nacional que vai receber a medalha Abdias Nascimento. E na linha que todos falaram aqui, a assessoria lembrou para mim que o proprietário de time é banido da NBA por comentários racistas. O proprietário do Los Angeles Clips, deve ser isso, né? Clips, Donald Stilling, foi banido da NBA por comentários racistas. Além de não poder entrar mais nas instalações da liga, nem manter contato com profissionais da NBA, Schilling foi multado em 2,1 milhões de dólares, algo em torno de 5,58 milhões de reais, e terá que abrir mão da equipe, terá que sair fora definitiva. O comentário racista desse cidadão aconteceu após sua namorada, uma modelo, postar uma foto em rede social ao lado do astro da NBA, o chamado Magic, né? É Magic Johnson, é isso? Magic Johnson, né?
Johnson.
É Magic Johnson, o famoso Magic Johnson. Então, isso é uma forma também de demonstrar que não é só no futebol, é um movimento internacional na luta contra todo o tipo de preconceito. Eu quero agradecer muito ao Inter e ao Grêmio por terem se fazido presente logo após o convite feito. Quero dizer que fizemos a outros clubes que não responderam, o Inter e o Grêmio, além de estar presente, responderam de imediato que podiam contar conosco para esse debate, numa demonstração que não deixa nenhuma dúvida que estão dispostos a ajudar a todos nessa luta nacional e internacional do combate ao preconceito e o racismo. Agradeço muito aqui a todos os nossos convidados, agradeço ao Adalberto Preis, vice-presidente do Grêmio de Futebol, que aqui esteve conosco, o Carlos Alberto Júnior, que é ouvidor da CEPIR, que também esteve aqui, ambos deixaram contribuições, a doutora Deise também, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, José Carlos Torres, que é da Federação Nacional dos Jornalistas, o doutor André Santos, do consulado do Inter aqui em Brasília, que coordena os consulados, e o doutor Ronaldo Ferreira Tolentino, que é da Comissão Especial da UAB, que trata desse tema. Enfim, encerramos essa nossa audiência, agradecendo a cada um e cada uma, na certeza de que foi mais um momento de debater a nossa luta contra todo tipo de preconceito e racismo. Na certeza de que, oxalá, daqui a uns anos, na hora de entregar a medalha a Abdias, a gente possa entregar também alguns clubes de futebol, pela forma como ajudaram nesse encaminhamento. E eu fico aqui com a fala que foi unânime aqui na mesa. Essa mesa toda não considerou que nem o Grêmio, nem o Inter, nem o Caxias, nem o Sportivo de Bento é racista. São pessoas racistas que estavam no plenário, plenário é aqui no Congresso, né? Que estavam no estádio e que de forma desrespeitosa, lamentavelmente, tenho que dizer, ofenderam os jogadores com palavras e gestos de preconceito. Esperamos que a gente supere tudo isso e a gente faça do esporte, que é saúde, que é lazer, que é divertimento, e que aqui foi dito que abraça a todos, pobre, rico, negro, branco, índio, não importa a origem, a procedência, no esporte, não importa a classe social, todos são abraçados pelo esporte. Eu sempre digo que o esporte, de fato, é vida, é saúde, é lazer, é entretenimento, é alegria de ver o gol e as belas jogadas, né? Eu, esse fim de semana, vi um golo ali, que no meu tempo, aquilo como é que chama? Caindo de meio de bicicleta, né? Meio de chuleta de bicicleta. Um belo gol.
O gol de bicicleta na vitória do Sport Clube Internacional sobre o Goiás. Gol do zagueiro Paulão.
Foi do Paulão.
Belo gol.
O Inter entrou logo aqui, o Grêmio já falou bastante porque encerrou. Aí eu encerro a nossa audiência pública. Até a próxima. Um abraço a todos.